Papo Cabeça, Jornal da Sete.
E olha só, eu sigo aqui com mais informação para você no Jornal da Sete, falando agora, gente, sobre o Censo 2022, que continua rodando aí o nosso país como um todo. E é claro que aqui em Mato Grosso do Sul, o serviço dos recenseadores também continua visitando as casas. Na última semana, a gente teve aí a divulgação de um balanço do IBGE, que acabou apontando Mato Grosso do Sul com 44,4% da meta sendo realizada aí de recenseamento no estado. É um número que coloca Mato Grosso do Sul como o quarto pior desempenho no país. Mas para entender por que este número, o que está acontecendo aqui no nosso estado em relação ao recenseamento, a gente está aqui com o Fernando Galina, ele que é coordenador de divulgação do censo em Mato Grosso do Sul. Um bom dia para você, Galina.
Bom dia, Karina. Bom dia, ouvintes.
Seja muito bem-vindo, muito obrigada sempre pela gentileza de estar aqui conosco, nos atendendo e falando sobre o trabalho do censo, que, como a gente já vem frisando aqui ao longo dos meses, é o momento de tirar a fotografia do nosso país para que, através destes números, a partir desses dados, a gente possa traçar estratégias de políticas em saúde, de políticas públicas de um modo geral. Mas se essa fotografia ficar borrada, vai ficar difícil a gente chegar num denominador mais correto aí para a sociedade. Galina, e aqui no estado, com esse divulgamento dos dados do IBGE, o que está acontecendo? Por que está difícil de avançar no recenseamento aqui no estado?
No Brasil inteiro, na verdade, o IBGE está com alguns problemas de falta de mão de obra, né? O padrão com o qual a gente trabalha com recenseadores, a quantidade maior de contratados do IBGE são 180 mil, são recenseadores. E no Brasil inteiro a gente não conseguiu atingir mais do que... não conseguiu atingir o necessário de recenseadores. Aqui em Mato Grosso do Sul a gente tem um resultado até um pouco pior, a gente nunca conseguiu passar de 63% da quantidade de vagas necessárias, então era natural que a gente fosse ter um atraso nessa coleta e uma diminuição na capacidade de coleta. Quando a gente fala desses 44%, por exemplo, que você cita, a gente está falando de setores censitários que foram terminados, né? A gente divide a cidade em pequenos pedaços, de mais ou menos 300 casas, e a gente chama isso de setores censitários para facilitar o planejamento. Desses setores censitários, 44% foram terminados. Mas se a gente for olhar, a gente tem quase 80% dos domicílios que já foram alguma vez, pelo menos, visitados para tentar encontrar a população nessas casas. O que acontece é que a gente não conseguiu recensear todo mundo. Tem tido bastante dificuldade da gente ter pessoal trabalhando, mas também tem tido dificuldade de a gente encontrar as pessoas em casa. Por mais que o recenseador vá à casa das pessoas em horários alternativos. Passe 7 horas da noite, nos dias de semana, ou passe no sábado e no domingo para encontrar as pessoas.
Ou seja, né, buscando uma estratégia que, pelo menos, levando em consideração que em algum horário desse, o recenseador vai encontrar as pessoas na residência para responder o questionário. Mas ainda assim, você não está conseguindo, é isso?
A gente tem tido um pouquinho de dificuldade. Nossa principal dificuldade é a quantidade de pessoas. É impossível você atingir uma meta sem ter a quantidade de pessoal mínimo. Mas, além disso, a gente tem um pouco de dificuldade de encontrar as pessoas em casa e algumas pessoas de entenderem que é super, super, super rápido responder o censo. Se você pega uma família de 4 pessoas, que é uma média razoável, né, pro estado, em 6-7 minutos você faz um questionário básico, que é 95% das pessoas vão responder, e em 16-17 minutos você faz o questionário longo. Né? Então é muito rápido, não dá trabalho, as pessoas... tem algumas perguntas que são um pouco... as pessoas podem até achar um pouco invasivas, mas é importantíssimo para a gente saber, por exemplo, data de nascimento. Sim. Aquelas pirâmides etárias que a gente vê no colégio, aquilo só existe se a gente tiver as datas de nascimento das pessoas. Demograficamente, né, que é o estudo, a data de nascimento é muito importante. Ou então, por exemplo, perguntar renda. Sim. A gente precisa entender, por exemplo, em que bairro, qual é a média de rendimento em um determinado bairro, para conseguir entender, para a iniciativa privada, onde montar seus negócios.
Verdade.
Então, por exemplo, eu consigo dizer, com resultados do censo, a média de rendimento da população de 60 anos ou mais em um determinado bairro. Para eu poder montar, por exemplo, um negócio voltado para o idoso que tem uma baixa renda e eu possa ajudá-lo. Ou então um idoso que tenha, já na verdade, uma alta renda e eu possa destinar a ele produtos para a sua melhor qualidade de vida. e aí ter um negócio para ganhar minha vida com isso. Então são dados que são úteis para toda a sociedade, não só para o governo. O principal alvo, né, o principal beneficiado do nosso censo é o governo, tanto para poder fazer políticas públicas, mas também porque os municípios menores aqui de Mato Grosso do Sul, eles dependem muito do fundo de participação dos municípios. E esse fundo de participação dos municípios, ele é diretamente ligado à população e à renda média. E o IBGE justamente mede isso. Mas para a iniciativa privada também é muito, muito útil tudo que o IBGE capta no censo. E tudo que a gente capta, acho que é bom a gente salientar para a população também, é extremamente seguro, né? O IBGE tem uma obrigação por lei de ter o sigilo das informações, é tudo confidencial que é passado para a gente. É, nada do que, por exemplo, é passado para o IBGE vai ser passado para a Prefeitura, para a Polícia, para a Receita Federal. Não tem como, por exemplo, influenciar em malha fina ou a perda de qualquer tipo de benefício. O IBGE tem a função de fazer uma construção de informações estatísticas. É para isso exclusivamente que servem nossos dados.
Na verdade, o que depois de consolidadas todas as informações, aí sim elas são compartilhadas, mas antes disso nunca, né, Galina?
E compartilhadas, totalmente descaracterizadas. Elas não têm o nome de ninguém, não tem como. Quando eu digo, por exemplo, que um determinado bairro vai ter uma renda média de, sei lá, R$2.500 por mês, eu estou dizendo uma renda média de milhares de pessoas. Não estou colocando em nenhum momento a característica de nenhum indivíduo específico daquele bairro. Então, é totalmente desindividualizado quando a gente publica os dados.
Sim. Galina, esse ano a gente tem visto uma série de coisas. Um ano que a gente vai ter Copa do Mundo daqui a pouquinho, em novembro, né? Você acha que, de alguma forma, o processo eleitoral acabou influenciando também neste momento das pessoas atenderem os recenseadores?
O IBGE é um órgão de Estado, que a gente fala, não um órgão de governo. Então, nesse sentido, não faria diferença para o IBGE em qual era o lado ou qual era o candidato que tivesse sendo eleito. Mas as pessoas, elas infelizmente confundiam com pesquisa política, por exemplo.
Entendi.
Né? As pessoas não queriam responder pesquisas políticas e elas achavam que a gente fazia algum tipo de pesquisa dessa forma. O IBGE não pergunta nada ligado à opinião política ou afins. A única coisa que a gente pergunta são características do domicílio, características dos moradores, para a gente poder traçar um perfil de como é o brasileiro. Não tem nada a ver com opinião política.
Sem dúvida, né? Em relação, no começo a gente escutou aquela situação de que muitas vezes até mesmo os recenseadores, as pessoas no início tinham a preocupação, mas será que é um recenseador mesmo? E depois que a gente falou da maneira como as pessoas poderiam identificar quem seriam esses recenseadores, a população ficou um pouco mais tranquila no sentido de que, então é dessa maneira que eu vou identificar o recenseador. Mas os próprios recenseadores também sofreram aí muitas vezes com a falta de segurança, né? Porque infelizmente a nossa sociedade passa hoje por um momento muito complicado e a gente inclusive chegou a relatar aqui alguns casos de assalto em Mato Grosso do Sul. Como é que está essa condição hoje? Isso mudou? Qual a percepção também desses trabalhadores que estão hoje circulando pela nossa cidade?
Nessa parte a gente tem boas notícias, né? A parte de assaltos e afins, ela cessou, diminuiu sensivelmente porque as pessoas perceberam que o equipamento com que o IBGE trabalha é um equipamento que não tem valor comercial nenhum, né? Ele é um equipamento usado exclusivamente para fazer coleta. Então, até nós temos um colega de outro estado que falava que ele vira um tijolo, né? A partir do momento que a pessoa rouba, ele não serve para mais nada, né? Então, nesse ponto a gente não tem muito mais o que reclamar. Os equipamentos do IBGE não têm valor comercial, então não se interessaram mais por eles para fazer esse tipo de assalto. Agora, a população, devido a toda a situação que a gente tem vivido, ela ainda desconfia de algumas coisas e a gente entende completamente isso. Então, uma das coisas que o pessoal, por exemplo, pensa é que o IBGE precisa entrar no domicílio para contar quantos cômodos tem, quantos banheiros. Não. O recenseador, ele está com um dispositivo ali, ele vai fazer as perguntas e a pessoa responde. Então, ela pode responder do portão, ela pode responder pelo interfone, ela pode responder simplesmente do jeito que ela quiser, desde que as informações sejam passadas fidedignamente. Não tem que entrar em casa, não tem nada que dificulte a segurança das pessoas. E reconhecer o recenseador também não é só pelo uniforme, né? As pessoas podem pegar um documento dele ou dela, do recenseador, da recenseadora, e verificar no site do IBGE. Se, por exemplo, chegou um recenseador na sua casa, falando que é do IBGE, você fala, não, tudo bem, eu vou checar a sua identidade, me passa, por favor, o seu CPF. Se a pessoa se recusar ao CPF, tem alguma coisa estranha. Realmente desconfie, ligue para o IBGE e pergunte se tem alguém ali naquele bairro. Mas se você perguntar o CPF ou RG para a pessoa, você já entra e ele ou ela te passar essa informação, você entra no site do IBGE e já faz a verificação. No site do IBGE tem inclusive a foto da gente.
Aham.
Né? Se você procurar
o perfil, exemplo, né?
Tem as características, né? O meu nome está lá com a minha foto, tem até desde quando eu trabalho.
Olha só, né? Assim, é uma informação que, ao mesmo tempo, dá esta segurança, né? De saber quem, de fato, é essa pessoa que está te abordando, que está aí no portão da sua casa pedindo essas informações para você. Nós estamos conversando com Fernando Galina, ele que é coordenador de divulgação do Censo aqui em Mato Grosso do Sul. Galina, a gente também tem uma realidade diferente neste Censo, que é o levantamento dos dados também das comunidades indígenas, né? Ou seja, ampliando aí também essa gama de informação. Como é que está avançando esse processo nessa parcela da população?
O IBGE, na verdade, sempre perguntou, tem duas coisas peculiares nesse censo. Uhum. Né? O IBGE sempre fez perguntas dos censos para, uhum, os indígenas e para os quilombolas, mas a gente melhorou o estudo dos indígenas e dos quilombolas, aprofundando mais para a gente entender como são essas comunidades. E no caso aqui de Mato Grosso do Sul, que a gente tem uma comunidade indígena bastante grande, principalmente proporcionalmente, uhum, né? A gente tem já 42% dos setores censitários dentro de aldeias indígenas já coletados, então, uhum, a gente está bastante avançado nesse sentido, e a gente tem ainda mais 39% em andamento, uhum, então tem só 19% que ainda não começaram. A dificuldade do setor indígena é que normalmente eles estão num setor rural, então, uhum, o acesso é um pouquinho mais complicado, às vezes, principalmente com essas últimas chuvas que a gente tem tido, mas a gente tem tido ajuda da Secretaria de Saúde do Indígena, que tem ajudado a gente a chegar nos lugares mais facilmente, e tem contado com a ajuda de São Pedro para diminuir um pouquinho a chuva, né, que tem dado certo.
O que é literalmente uma ajuda muito bem-vinda neste momento, né, porque a gente tem que lembrar isso, né, Galina, porque os recentes eles estão nas ruas, ou seja, no asfalto das cidades, mas também embarcados muitas vezes em lanchas, muitas vezes, né, nesse nosso Pantanal aí, seguindo aí para todos os lugares no interior. Tá chegando também em fazendas, chácaras, como é que é isso ou não?
Com certeza absoluta, nós vamos cobrir 100% do território brasileiro, então todas as fazendas do Pantanal vão ser cobertas, todas as fazendas das regiões rurais aqui de Mato Grosso do Sul também. É óbvio que, por exemplo, muitas das casas de fazenda, as pessoas não moram lá, né? Elas, sim, têm aquele local como um local de visitação ou então de gestão daquela fazenda, mas tem moradores ali. Então a gente precisa chegar àqueles locais para poder recensear essas pessoas. E alguns lugares são realmente muito isolados, então nem internet tem. Essas pessoas, elas são tão importantes para a sociedade quanto qualquer outra. Elas precisam ser contadas e conhecidas da mesma forma.
Esse nosso processo também do censo, ele tinha a previsão de terminar em outubro, foi então ampliado até o final do ano, mas termina esse ano sem dúvida, né, Galina?
A cobertura principal do IBGE, do censo, ela tem que terminar antes de dezembro, do final de dezembro. Uhum. Nós temos que passar para o TCU as informações das populações dos municípios, justamente para fazer aquela divisão do Fundo de Participação Municipal até 28 de dezembro. Então, o trabalho do censo tem que ir ali até meados de dezembro, no máximo, para que a gente possa compilar todas essas informações e passar para o TCU. Um ou outro caso de uma pessoa, uhum, que ficar para trás, ela depois pode entrar em contato com a gente deixa inclusive um telefone aqui para, uhum, quem quiser entrar em contato porque não foi recenseado ainda, que é o 3320-4218, e pedir, a gente repassa para nossas equipes de coleta para ver o que aconteceu, se já foi recenseado, o que ainda não faz parte do planejamento, o que aconteceu. Mas pode acontecer de uma ou outra pessoa não ser recenseada até ali, 15 de dezembro. Essas pessoas, elas vão ser recenseadas depois, encaixado certinho dentro dos setores, mas a ideia é que sejam casos muito raros mesmo, que a gente faça a coleta toda até 15 de dezembro.
Perfeito, então. Galina, muito obrigada. Quero que você passe aí uma orientação final, então, para o pessoal que ainda está desconfiado, que ainda está preocupado, se realmente deve ou precisa passar as informações para os recenseadores, que afinal de contas é essa nossa fotografia que precisa ser registrada e que ela seja, então, feita da melhor forma possível. Gostaria que você passasse essa orientação final aí para os nossos ouvintes.
Bom, nós estamos com nossos recenseadores a campo, fazendo a coleta em todas as casas. Recebam bem o recenseador, nós estamos trabalhando para que o Brasil possa se conhecer. Esses dados, eles são importantíssimos. para o governo, mas também para toda a sociedade. A universidade usa para fazer pesquisa, os alunos usam nos seus livros didáticos, desde a primeira série do primeiro grau, as pessoas podem usar para direcionar seus negócios, então toda a sociedade se beneficia com esses dados. Mas é importantíssimo também lembrar que é super, super, super rápido. Não precisa perder muito tempo. São 5, 6 minutos para responder a maioria das vezes. Então, é uma paradinha de 5 minutinhos, você já contribui para um Brasil melhor.
Tá aí, gente. Fernando Galina, muito obrigada mais uma vez pela sua gentileza aqui com o Jornal da Sete, toda a equipe. Júlia, muito obrigada aqui a participação também da equipe do IBGE, que realiza o censo aqui em Mato Grosso do Sul. Parabéns pelo trabalho de vocês. E é isso aí, viu, gente? Qualquer dúvida, ficou aí com aquela pulguinha atrás da orelha, acesse o site do IBGE, faça ali a consulta, peça o documento, o número do documento do recenseador, você pode fazer essa pesquisa ali na hora. E é claro, né? Vai aquele pedido também especial, viu? Essa galera tá andando aí, circulando o dia inteiro, viu, gente? Não custa nada oferecer um copo com água, perguntar se tá precisando de alguma coisa, tá bom? Porque realmente é um trabalho aí, ó. Sob sol, sob chuva, da maneira que for, de manhã, à tarde e à noite, também no final de semana, tá bom? Então também vale a pena aí esse olhar, esse cuidado que a gente possa ter com quem está fazendo um trabalho importantíssimo para o nosso país.